Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Minutos para o meio-dia já, meu Deus, passou muito rápido o tempo, 22 graus a temperatura, hoje fazendo uma prévia do evento que o Cindy Lojas promove no dia 7, Mulheres que Arrasam no Mundo dos Negócios. E Dalice, além das duas painelistas que temos aqui, teremos mais pessoas falando lá?
Sim, nós teremos mais uma, são três painelistas e mais uma mediadora. Uhum. A outra painelista é a Adriana Antunes,
nossa ex-secretária da cultura, também artista.
Isso.
Tudo está se encaminhando para a parte. Nossa, graças a Deus, né? Bater martelo, soldar coisa, né? Que bom.
Ela tem um ateliê para trabalhar poesia, ilustração e cerâmica.
Isso.
Então são as três nossas convidadas painelistas e quero agradecer, né? Esse é o nosso terceiro painel, né? Agora é o terceiro este ano. E vai ser no dia 7 de março, às 17 horas, até mais ou menos 20 horas, com um café de recepção, um coffee de recepção. É. E acredito que é o momento, como você estava falando, Beth, nós temos já 80 convidados confirmados, né? Eu acho que é o momento de eles ouvirem e talvez tocar alguma uma luzinha lá, que elas também podem ser assim, que elas também podem, talvez, um dia contar o seu case de sucesso, né? Ou, né, o que que elas fazem que mais 80 pessoas pudessem saber e aprender, né? Porque o objetivo disso não é lá contar como chegou até ali ou coisa assim, não é contar.
Ou querer se mostrar, né? Tem luz própria aqui.
É ensinar outras mulheres como se faz moda, como se faz uma coisa, como se conduz, como se valoriza
isso,
a sua profissão, como amar uma profissão, porque eu acredito que, né, todas nós que estamos lá naquele painel, em primeiro lugar, tem que amar a profissão que tem, tá? Tem que amar ser voluntária, tem que amar ser empresária, tem que amar ser artesã, ser curadora de moda, quer dizer, tem que gostar, que o resto começa a fluir. Então, quero convidar todos, né? Nós temos ainda alguns ingressos, convidar todos para vir assistir, porque vale a pena e as nossas painelistas são de primeira.
Com certeza. Antes de passar a palavra para as nossas painelistas, Dalice, só quem é ligado ao Cindy Lojas, homens podem participar, tem que pagar, como é que faz, só para as pessoas poderem entender um pouquinho melhor.
Sim. Quem é associado ao Cindy Lojas não paga nada. Tá, então, quem é associado ao Cindy Lojas tem essa vantagem e que tem a sua inscrição gratuita, mas tem que fazer a inscrição pelo site.
Tá.
Homens podem participar.
cindylojas.com.br, isso?
Isso.
Tá.
É Cindy Lojas, caxias.com.br.
Cindy Lojas tem vários, né?
É, cindylojas.caxias.com.br.
Tá.
Homens podem participar e quem não é associado, daí a gente tem um custo de R$ 45 para participar, então, do evento.
E que é um investimento que vai sair de lá, no mínimo, sabendo mais coisas.
Nossa, vai sair de lá iluminada.
Verdade.
também vai ter vários brindes que vão ser sorteados, tudo dentro desta linha.
Olha.
De...
Falou, já falava mais. Presente, cafezinho é ótimo.
Então, aguardamos todos.
A Catelina é uma bela oportunidade também para que... A gente sabe que existe uma associação dos artesãos aqui em Caxias, né?
Existem vários grupos, né?
Aí é que tá. Isso. Porque não se formar um grupo grande e fazer os artesãos de Caxias brilharem nessa cidade? Fiz uma pergunta difícil?
Não? Na verdade, assim, ó, eu nunca participei de outro grupo de artesanato, a não ser o grupo Teia, que certo. É dentro da Microempa.
Tá.
O grupo Teia é um dos 12 grupos setoriais, 12 não, agora eu acho que são 15, porque estão abrindo outros grupos, né, dentro da Microempa, que são grupos que buscam, dentro de um determinado segmento, reunir empresários daquele segmento para buscar oportunidades e soluções dentro do seu segmento. E em 2016, abriu o grupo do artesanato, e eu estava numa fase, assim, de busca de... Aquilo que eu falei para vocês, né? Eu encontrei dentro da Microempa a forma de materializar, de concretizar a minha maneira que eu queria de empreender. Uhum. E foi através do grupo Teia que eu consegui essa luz no fim do túnel. E o fato de nascer dentro de uma associação comercial faz com que o Grupo Teia tenha essa visão de negócio. Então, todas as meninas que estão participando do grupo hoje são 12 empresárias, se enxergam como empresárias e empreendedoras do artesanato. Cada uma trabalha com uma técnica diferente, mas enxerga o seu trabalho como um negócio. Então, a gente tem esse diferencial em relação a outros grupos de artesanato, segundo o testemunho de outras participantes que já participaram de outros grupos, porque eu nunca participei de outro uhum. grupo de artesanato. Então, isso também é uma maneira de quem trabalha com artesanato, né, e quiser também participar do evento do dia 7.
Claro.
Pra gente conversar um pouco sobre isso, sobre você uhum. enxergar o seu trabalho com o valor que ele tem e empreender nisso, porque às vezes você fala assim, eu quero empreender, mas não tenho dinheiro. O trabalho artesanal é uma coisa que muitas vezes é tão simples de empreender, porque demanda um capital inicial baixo. Eu posso fazer um biquinho de crochê num pano de prato e vender para minha vizinha, é uma maneira de empreender e gerar um valor ali para minha família. Então, veja o potencial que o artesanato tem. Então, muitas vezes, quem ama fazer algum tipo de trabalho artesanal não consegue viabilizar isso como negócio, muitas vezes pela maneira como entende seu trabalho. Ah, eu gosto tanto de fazer isso que nem vou cobrar, ou vou cobrar pouco, entende? Então, são
Mas
coisas
distintas.
Mas
é porque não tem a visão empreendedora como
Exatamente.
A Caterina está falando.
E dia 7 a gente vai falar sobre isso, como enxergar, como ter essa visão de empreendedorismo no seu próprio negócio, seja artesanal ou não, uhum. mas que às vezes é a gente que tem que ter, né? Não esperar que alguém venha dar essa luz pra gente, como a gente estava falando.
A Beth pode ajudar nesse sentido também, porque o bordado tem a ver com a moda e a moda...
Total.
Tudo hoje na moda tem custo, rende e dá trabalho e gera emprego e tudo.
Sim, é porque a gente passa por... É como tudo, eu acho que sempre assim, um negócio, ele vai começar por uma vontade de fazer algo, né? Uhum. Que tipo, isso aqui eu faço, o outro não faz, mas eu vi uma oportunidade do que eu faço, que eu gosto, me identifico, e daí aquilo pode virar um negócio. Eu acho que quando a gente olha as grandes marcas hoje, elas começaram de vontades individuais. Eu uhum. posso, mesmo pensando na Chanel, a grande marca Chanel hoje, a grande marca do mundo, né?
Artista de design,
pouco.
Né?
Quando a Gabrielle Chanel começou a fazer e a empreender, ela imaginou que ela ia transformar a vontade de fazer chapéus diferentes para as mulheres num grande negócio da sua vida. Ela precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, ela precisava ir em busca, né, de alguma coisa. Mas em 1912, ela não imaginou que ia fazer o que ela fez. Ela foi fazendo. Então, existe uma coisa chamada garra, determinação, paixão, sim. E ir em busca do seu sonho.
Agora eu lembrei da nossa Didia Bandeira aqui, né? Ela também não imaginou que chegaria a potência que ela... Ela junto com o seu marido, né? Uhum. Não é o contrário como hoje a maior parte ainda é, né? A uhum. pessoa é esposa de Ivan de Tal, esposa de Silvio Santos, esposa de várias pessoas uhum. empreenderam e venceram. É a Didi que venceu ao lado do seu marido.
E as mulheres que são fortes, sabe, né? Nesse quesito, que é isso. No mundo da moda tem inúmeros cases pra isso, mas eu coloquei um porque todo mundo, né, a gente uhum. tem essa coisa da marca e tal, mas um dia se transformou num grande negócio.
Agora, Beth, deixa
Mas tudo
eu
é momento. Alguém tem que começar em algum momento. Tem que acreditar no que está fazendo.
A universidade, ela está exportando bastante mão de obra em relação aos profissionais que estão aqui, porque Caxias já recebe grandes eventos aqui de
Sim.
moda. E essa gurizada está ganhando o mundo, né?
Está ganhando o mundo. Eu fico muito feliz de ver e eu participo do curso realmente desde o seu início, né? Que a gente teve esse start, enfim, que foi a professora Guadalupe Bozani quem iniciou o curso, e a gente está com um grupo, eu, na verdade, faço parte desse grupo. Eu sempre falo, quando eu comecei a trabalhar, não existia um livro em português, uma bibliografia em português para trabalhar com os alunos. Não existia. Então, assim, era uma carência muito grande de material. Só que a gente sempre teve, eu acho que um grupo muito bacana, muito entrosado e com muita boa vontade, junto com a instituição, de fazer acontecer. Então, hoje nós temos pessoas que se formaram aqui ao longo desses, não são 27, porque são, né, no mínimo 3 anos fazer o curso, então a gente tem eles 24 anos de formandos, que estão no mundo, estão em Caxias, estão no Rio Grande do Sul, estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, Londres, Estados Unidos, enfim, França, tem N cases, assim, em áreas diferentes. Né, de atuação de moda, porque moda é muito, muito, muito amplo o leque de possibilidades de atuação no mercado.
Sim.
E a gente fica muito feliz de poder contribuir um pouco nisso, porque são sementes que vão ficando e a gente nota quantos trabalhos incríveis que são feitos. Inclusive, o que eu queria até ressaltar quando fala da questão da artesania, quantos ateliês surgiram nesse meio tempo. E é uma coisa bem mais recente, que é um fenômeno bem mais recente, de um ateliê que façam medida, que a gente está resgatando algo lá do passado que não existia mais, né? Tudo muito industrial e tal. Então, existe espaço para todo mundo.
Uhum.
Existe espaço para se criar, para se comercializar, cada um com um foco de produto, uhum, de consumidor, de comunicação. Existe muito... A moda, ela é aberta. Ela é ampla.
É viva, né?
Ela é viva, exatamente.
Agora, a Beth falando, me veio, não sei se vocês conhecem Florianópolis, vocês conhecem Florianópolis? Tem o Mercado Central ali, onde tem um espaço, onde tem os souvenirs de Florianópolis, onde tem as rendeiras de Florianópolis, que são as famosas rendeiras da Lagoa da Conceição, que elas demonstram o seu artesanato ali. Uhum. Viu, Cateline? Uhum. Elas ficam ali bordando. Porque, olha que ideia maravilhosa. Imagina a Caxias criar um espaço dele espaço com gastronomia, com muito artesanato.
Já
local.
Temos o espaço.
Onde?
A Maesa. Ali, todo aquele complexo aí com 50 mil metros quadrados.
Talvez o teu neto veja amanhã em funcionamento, tá?
Tem,
nós temos. Mas aí que tá, nós temos que fazer acontecer, né?
Uhum.
Mas eu digo a curto prazo, não seria tão difícil se organizar, né, para criar
que não.
Isso?
Eu penso que tá pulsando essa ideia, não é de agora, né? A gente tem conversado com bastante gente sobre isso e é uma ideia que tá pulsando, assim.
Eu acho que tá mais...
Quem sabe a União com a UX e a...
Olha aí. Alguma coisa mais ali mesmo, porque eu acho assim, ó, essa parte toda
Reitor,
das artesanias...
Reitor, tá ouvindo o programa, Reitor,
essa não, parte tem a ver, né? Tem...
Total,
né?
Assim, inclusive absorver. Espaço físico em Prof. Beth.
Ah, com certeza.
Agora colocamos a
responsabilidade. Nossa, agora, mas falar com direção, coordenação.
Não, mas, assim, digo no espaço,
não, mas...
um pouquinho, porque... Já acham difícil os pavilhões da Festa da Uva, né? Porque aqui em Caxias, se o carro, ou o ônibus, ou a bicicleta não parar na frente do local, eles morrem, não dá pra caminhar.
Eu acho que existe, sim, existem várias iniciativas, e tem pessoas muito incríveis aqui nesse meio com vontade de fazer esse trabalho e valorizando as artesanias. É o que eu falo, a mesma professora Ana Mary tem todo um trabalho junto com um grupo de artesãs muito forte ali, que ela vem desenvolvendo há muitos anos. Então, o que eu acho que ela, professora Gilda, enfim, o que acontece? De qualquer maneira, a gente está no momento em que precisamos, sim, de toda a parte industrializada, de moda, de produção, em grande escala, tudo isso vai continuar.
Uhum.
Mas a valorização das artesanias, do fazer manual, ele tem um valor muito, muito grande.
Uhum.
Porque tu tem, é algo que é de raiz, que é de essência, que é da local, alma do lugar.
Que é local. Diferencia do resto do
é
mundo,
é feito,
né?
Um a um. Então, ele tem outro tipo de valor. Então, existe todo um espaço e uma preservação que é muito do contemporâneo mesmo, tá? Então, eu acredito assim, que existem várias manifestações no mundo, né, nessas questões todas de preservação. Não é diferente aqui, eu acho que as manifestações existem, as vontades também. Daqui a pouco elas vão se juntar e vai estar acontecendo. Porque, como tu falaste, acho que está muito latente tudo isso, a vontade.
A tendência, Beth, do novo com eu não digo velho, mas o... Tá, o novo com o velho é
que estamos resgatando aquilo que
foi contemporâneo com o artesanato.
Contemporâneo com o antigo, digamos, né? O clássico.
Sim.
Se juntar.
É que existe uma ponte, porque por um longo tempo foi deixado de lado. Sim, e depois a gente volta. Isso é uma questão mesmo que a sociologia explica ali, do comportamento, né?
Alice, Caterina e Beth, nós estamos iniciando o mês de março. Daqui uns 3 meses eu vou voltar esse assunto aqui. Não, vamos ter que tirar do papel isso, gente. gente, nós temos muitos artistas consagrados em Caxias do Sul.
Não, e tem uns trabalhos incríveis, seja na área do bordado, do crochê, do tricô, fomenta, a moda e o turismo está intrinsecamente ligado, como a gastronomia.
A gastronomia, o artesanato.
No intervalo comercial, a gente estava conversando aqui sobre o BRIC da Redenção de Porto Alegre. O BRIC da Redenção de Porto Alegre tem o quê? Mais de 30 anos, eu acho. Mais ou menos
isso. Não sei a data precisa, mas...
Ok. É. Nossa, hoje tá firme e forte, com certeza. Hoje o BRIC faz parte do calendário de Porto Alegre e é um espaço que, se passar por lá, todo mundo vai ao BRIC. Mas um dia eles começaram. Eles não foram grandes como eles são hoje. Uhum. Eles não tiveram esse êxito, esse sucesso que eles têm hoje. O início vai ter que ser que nem Caxias, vai ter que se iniciar de alguma forma. Eu lembro que faz o quê? Acho que uns dois anos, tivemos um movimento mais ou menos assim tímido ali na Estação Férrea, onde uma vez por mês reunia-se os artesãos, alguma coisa. Uhum. Não vingou, né, Caterine?
É aquilo que a gente estava falando.
Não vingou, começa e não vinga.
Tudo, eu penso que depende de uma liderança também, que entenda os lados envolvidos. Porque dentro do próprio artesanato também existem, como a moda, né, tantas... Vamos pegar o bordado, tá? Para dar um exemplo, que é o segmento que eu trabalho. Pode ser aplicado na moda? Pode. Sim. Pode ser trabalhado como uma forma de terapia? Pode. Pode ser trabalhado na decoração de ambientes? Pode. Então, são tantas possibilidades...
O homem pode fazer?
Pode. Pode ser trabalhado em escolas? É. Pode.
Tudo pode.
Então, veja quantas possibilidades. E aí, você coloca tudo isso debaixo de um guarda-chuva só, para alguém que, de repente, está ali como um líder que, não tem tanta habilidade para esse meio, então não vinga. Uhum. Então, eu penso assim que, dentro de todas essas possibilidades, se eu fosse, por exemplo, liderar alguma coisa nesse sentido, faria uma curadoria de alguns artesãos que, de repente, eu trabalho com moda, eu quero focar nisso. Então, vamos nos organizar para esse segmento. Organizamos, fizemos, bacana.
Ela já está organizando aqui no programa.
Ela já vai estar assumindo.
Porque, Aline, semana que vem eu vou participar do início lá da tua associação.
Porque, assim, tem muita gente que quer criar... Tem muita gente que quer só executar, não quer criar. E aí já é outra coisa, já veja bem como respeitar. Cada um tem a sua maneira de
ter um líder que tem
isso.
Então, separe isso tudo, né?
Então eu penso que
tá tudo pronto já.
Vai que é inauguração da associação. Participação dos nossos ouvintes. O senhor Alceu Guinzelli, do bairro Santa Catarina, diz o seguinte. Ouvi de uma jornalista que a mulher tudo tem que ser conquistado com trabalho. E para o homem vem tudo pronto, passando a ideia de que a mulher prospera e é por competência. Quando é o homem, ele prospera porque é privilégio. Gostaria que vocês respondessem ao nosso ouvinte. O que foi comentado aqui anteriormente.
Não vejo dessa forma, né? Eu acho que os dois batalham e prosperam igual. Só que na questão do homem, ele já tem isso como hábito, como os seus antecedentes.
Como privilégio.
Como privilégio, como caminho normal, como um caminho aberto.
Quando o seu tinha 18 anos, ele votou, né?
É.
Quando a minha avó tinha 18 anos, ela não pôde votar, ela teve que brigar para votar.
Isso.
É nisso, seu Alceu, que a gente tenta falar que para o homem as coisas estão prontas, porque isso. Elas vieram prontas sim. O senhor não teve que brigar para votar, o senhor não teve que brigar para exercer a função de mecânico, de motorista de táxi, de motorista de ônibus, de engenheiro, de físico, né? É nesse sentido, seu Alceu. Não é que aqui a gente desmereça a trajetória do homem, mas a mulher sim, a mulher tem em alguns setores de conquistar, de ir à luta, de pegar o facão e abrir
a caminho.
Trincheira, não é?
De abrir caminho, isso aí.
A presidência do Sindicato de Lojas demorou quantos anos para abrir espaço para uma mulher?
No meu caso, 65 anos para abrir espaço para uma mulher.
É isso aí.
E talvez para o homem seria, o caminho já estaria pronto, era só assumir e pronto.
Quem foi a primeira presidência do Sindicato de Lojas foi quem? Um homem?
Sim,
todos. A segunda?
Todos.
E assim por diante.
Sim, todos homens.
Está respondido, né, seu Alceu? 11 horas e 58 minutos. É, a última pergunta, Idalice, é em relação ao evento, que é importantíssimo participar. É, depois pode-se trocar ideias, enfim. É um momento do empreendedorismo também para Caxias do Sul.
Sim, é um momento de empreendedorismo. Muitas dicas vão ser comentadas pelas nossas painelistas. Também vai ter um espaço para perguntas de dúvidas, que isso é muito bom, porque às vezes a interação é que faz ficar bom, né? O bate-papo.
Com certeza. Sim,
né? Mas essas duas troca. Aí, e a Adri, então...
E a Adri.
Mas... Pode vir pergunta até...
É, mas eu acho que é isso que faz, né, acontecer e tirar as suas dúvidas, né? Então, considero sim um evento, desde o primeiro até agora, a gente tem avançado, a gente tem melhorado e cada ano a gente procura sempre trazer painelistas que sabem que são mulheres que realmente arrasam no seu negócio, pode ser pequeno, pode ser grande, mas dentro... do seu ramo, do seu negócio, amam o que fazem e é isso que a gente precisa, né? A mulher tem que se sentir bem, porque senão a carga fica muito pesada, né?
E como?
Isso, então esse é o nosso objetivo, a gente está muito contente de poder fazer este evento, a gente está fazendo no dia 7, um dia antes, que, né, antes do Dia da Mulher, porque no dia 8 já tem outros vários eventos,
verdade.
Então a gente quis antecipar para poder ter a maior participação do público, né?
E a gente antecipou aqui trazendo vocês para ter essa prévia, para realmente ver a importância desse encontro.
Como tudo tem prévia, né? Tem preview de lançamento, tem preview de moda, nós temos um preview do nosso...
Do nosso painel. Bom. E Dalice, quanto tempo ainda à frente da presidência?
Até 2022, são 4 anos a presidência.
Ah, tem muito trabalho pela frente ainda.
É só começo aí, coisa boa.
Muita água para rolar aí, muitas coisas para resolver.
É verdade. Meninas, eu quero agradecer a participação de vocês, já antecipando, a gente não deu nenhum spoiler aqui, não se preocupe, porque lá vai ter muito mais assunto para ser debatido.
Tem muito assunto. Né?
Beth, o curso de moda e é moda e estilismo?
É que ele começou como moda e estilo.
Moda e estilo.
Mas hoje é moda, é bacharelado em moda.
Tá, é porque eu lembro que o ano retrasado que a gente fez alguns painéis aqui sobre... Agora é só moda.
Só moda. Ah, é bacharelado em moda. Não, é que começou com moda e estilo e realmente ficou, é o nome que ficou por muito tempo.
A moda é um estilo.
É um estilo, é porque faz parte do negócio, mas quando começou era um nome, né, e ficou isso. Realmente
o estilo
ficou...
sempre está na moda, né?
É. Ah, ela já está modernizando. Aqui, ótimo.
Aliás, a pessoa que tem um estilo, ela está na moda.
Sim. É uma força muito grande. Então, realmente, agora bacharelado em moda, isso é um trabalho novo, enfim. E é um curso que eu tenho o maior orgulho de participar, realmente, e de contribuir de alguma forma, deixando, como eu te falei, né? Se a gente puder deixar uma sementinha para cada um ali, eu acho que tem um grupo incrível, de poder provocá-los e de instigá-los porque o mundo precisa de pessoas que pensem, que façam e que ajam de forma diferente nessa questão da moda. É um espaço criativo.
E que bom que a
moda é bem-vinda, né?
A moda conseguiu entrar na cabeça das pessoas de um formato mais amplo,
sim,
né?
Como realmente um negócio.
Vamos lançar a disciplina de bordado no curso?
Olha, a gente tem vários cursos lá sempre, nós. Não, a parte de extensão sempre tem, porque a gente alimenta, seja a parte toda de... Agora mesmo estão lançando o curso de modelagem, né? O pós-modelagem é o segundo, até aproveitando só um minutinho, mas é o segundo curso de especialização em modelagem mesmo, o primeiro foi um sucesso.
Modelagem, para os nossos ouvintes entender, é o desenho no papel,
ou computador, ou computador, mas é a modelagem criativa, as pessoas interpretarem e criarem a partir da modelagem.
Olha.
Foi incrível a primeira edição, agora já tem as inscrições para a segunda edição e está sendo sucesso. Muito grande, que é a parte que às vezes a gente dá, é técnico, não é o criativo lá na frente. Essa parte também tem que ser criativa para que depois a gente tenha resultados bacanas nas vitrines também.
É isso. E Rosângela, só para complementar, a gente sente aí fora que parece que com a informatização, com essa nova tecnologia, está acabando muitos empregos, mas na verdade não, porque cada emprego que fecha nessa linha normal de trabalho, abre-se 2 na área tecnológica.
O exemplo é a Poli, né, que é precursora em Caxias do Sul do e-commerce.
Isso.
Já fizemos aqui alguns programas sobre isso.
Fazendo 5 anos agora.
Tu não demitiu muita gente, né?
Não.
Demitiu ninguém.
Eu admiti, mas...
Mas
coisas.
Olha só. A mesma coisa na modelagem. Claro, tu perde aquele o trabalho manual, mas quantos que você não precisa para trabalhar no computador?
São mudanças, então, de atividades. É isso.
Só tem que ter conhecimento e se especializar nisso aí.
É verdade. Cateline, te deixei por último aqui, mas é importante a participação das pessoas, agradecendo já a tua vinda aqui aos estúdios da tua Rádio São Francisco hoje. E eu acho que interessante o teu recado no sentido de que tu tens orgulho da tua profissão.
Muito.
E as pessoas têm que parar com esse ranço, né? De que, artista, artesã é ser menos do que outros. É empreender, é sim, e é engrandecer não só a economia de uma cidade, mas o desenvolvimento dela, né?
É, enxergar valor no seu trabalho, né? E muitas vezes, eu penso que da sociedade, é cultural, dá valor somente às grandes, né? Aos grandes cargos, às grandes profissões, enfim. E não enxergar valor nos pequenos, na simplicidade, nos pequenos negócios, nos que estão ao nosso redor mesmo. É só a gente pensar o ano passado, né? Que teve a greve dos caminhoneiros. Muitas vezes a gente não dá valor para esse trabalho, né,
que causou.
E veja só o que aconteceu no nosso país. Então, eu dou muito valor ao meu trabalho, dou valor ao trabalho artesanal e enxergo valor. Mais do que eu dar valor ao meu trabalho, eu enxergo valor no trabalho dos outros. E penso que a gente contribui, sim, de diversas formas para a economia, para as pessoas, e a gente vai falar mais sobre isso lá no dia 7.
Com certeza. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre a Associação de Artesãos uma só em Caxias do Sul, para a gente fazer acontecer aqui e conseguir demonstrar os talentos aqui de Caxias do Sul e região, por que não?
Isso aí.
Agora nós estamos trabalhando o turismo regional, por que não trabalhar também a cultura
grande
regional?
Grande potencial, né?
Acho que eu vou me candidatar a presidente dessa associação, não quer dizer nada. E Dalice, muito obrigado. Cateline, muito obrigada. Beth, muito obrigada. Que o evento do dia 7 consiga passar o mínimo possível, mas que consiga passar uma visão do que realmente é o que vocês falaram aqui hoje, que é o incentivo, né, que as pessoas não desistirem. O empreendedorismo está aí para todo mundo, não distingue ninguém, não distingue raça, cor, credo, enfim. É, evento no dia 7 de março, é no Cindy Lojas mesmo,
No Cindy Lojas, no Auditório Integração, a entrada é pela Alfredo Chaves.
Ah, ali na esquina da Sinimbuco Alfredo, bem fácil, qualquer dúvida, entra no site cindylojascaxias.com.br ou liga aqui, a gente vai fazer o favor de passar o telefone lá do Cindy Lojas, né, e dali, sem problema nenhum. Não percam este evento, que é muito importante para o empreendedorismo de Caxias do Sul. Vem chegando aí o No Ponto, passando a limpo as notícias da manhã desta sexta-feira. Obrigada, Isa, na produção, ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí agora a palavra do Frei Osmar Otávio Júnior e o No Ponto em seguidinha.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.